notícias da ERTP, edição de António Feliciano.
As redes sociais inundaram-se de críticas no decurso das últimas horas. Alguns automobilistas, entre os quais treinadores, foram autuados em ação policial nesta quinta-feira, precisamente quando se encontravam a dar treinos no estádio municipal. Houve ainda registro para o vivente protesto de alguns encarregados de educação que dizem recusar-se a manter os seus filhos na referida atividade desportiva, uma vez que em tempos de chuva não há condições para que as crianças e jovens, alguns deles com idades entre os 5 e os 6 anos, possam percorrer sozinhos o caminho que separa o estádio do atual parque de caravanismo. Recorde-se que a ERT já tinha chamado a atenção para estas limitações rodoviárias no início deste mês de outubro, alertando, nessa altura, para as ações de sensibilização que a PSP estava a fazer nas imediações do campo. Agora, as autoridades passaram das palavras aos atos. Naquele local, desde há vários anos, está colocada uma sinalética vertical de trânsito proibido, sendo que as exceções existem apenas para cargas e descargas, ambulâncias e equipas de arbitragem. Automobilistas que queiram apenas deixar ou recolher os seus filhos, por exemplo, estão impedidos de o fazer, assim como está proibida a passagem de autocarros dos clubes que se deslocarem ao Municipal de Tomar, sejam eles de futebol sénior ou de formação, objeções essas extensivas aos praticantes de atletismo, entre outros utilizadores. A ERT, nessa mesma altura, procurou um esclarecimento junto de Amílcar Ferreira, responsável pela Escola de Condução Tomar Drive. O especialista esclareceu quais as limitações impostas pela referida sinalética e avançou com a solução mais adequada.
Aquele sinal vertical que está ali, como disse bem, já há alguns anos, que é trânsito proibido e tem algumas exceções. Portanto, tem exceções a ambulâncias, a equipas de arbitragem, a deficientes e a cargas e descargas. Ora bem, e começando pela pergunta que me fez, um pai que vai levar o seu filho a um treino, a do União, a um jogo, não pode lá entrar. Porque isto é o seguinte, o que é que lá falta? Faltam lá dois painéis adicionais. Falta lá um painel adicional dizendo, exceto tomada e largada de passageiros. Portanto, se tivesse mais este painel dizendo, exceto tomada e largada de passageiros, já podia. E falta um outro painel que dissesse, para, também poderiam lá entrar, para estacionamento de veículos afetos ao transporte de atletas para jogos de competição. Portanto, isto é ridículo, porquê? Um autocarro que transporte uma equipa de futebol, portanto, ela pode lá entrar, pode fazer cargas e descargas dos seus equipamentos, mas os jogadores de futebol não podem entrar nesse autocarro. Porquê? Porque o painel adicional tem cargas e descargas, mas não tem o painel adicional de entrada ou saída de passageiros. Porque o painel adicional diz equipas de arbitragem, portanto, equipas de arbitragem. Portanto, eu não consigo interpretar, nem esforço, que equipas de arbitragem esteja a incluir as equipas intervenientes, as outras equipas dos clubes.
Em pouco mais de 20 minutos, os bombeiros municipais de Tomar foram chamados a intervir em dois despistes no concelho. Assim aconteceu pelas 11:15 desta sexta-feira, junto ao hipermercado Continente, onde houve registro para o despiste de um automóvel. Um dos envolvidos, um jovem na casa dos 20 anos, sofreu ferimentos considerados como ligeiros, sendo que uma outra pessoa recusou transporte para unidade hospitalar. Pouco tempo depois, no Valer, desta feita centravam em Além da Ribeira Pedreira, precisamente na localidade de Póvoa. Nota para outro despiste, novamente de um automóvel. Um bebê de 2 anos foi transportado para o hospital de Torres Novas, enquanto uma senhora de 55 seguiu para a unidade de Abrantes. Estão em causa feridos ligeiros. Porém, é agora o Conselho do Médio Tejo com maior número de infecções Covid-19 ativas, consequência dos contágios detectados nas recentes 24 horas, precisamente num total de 43 à escala regional, 11 dos quais no território oriense e também em Torres Novas, para além de 7 no Entroncamento, 4 em Alcanena, 3 em Tomar e Vila Nova da Braquinha, 2 em Mação e 1 em Abrantes e Ferreira do Zêzere. Desde a chegada da pandemia ao Médio Tejo, que se contabilizam 15.814 casos, 271 dos quais ainda em curso. A Unidade de Saúde Pública confirmou a recuperação de 89 pessoas durante esta semana, agora num total de 15.141 altas, a lamentar 402 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, porém é agora o concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 84, seguindo-se Tomar com 65 e Torres Novas com 33. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. pandemia, ora em 3.672 infecções, 3.500 recuperações, 88 óbitos, 84 infecções ativas. Tomar, 2.960 casos, com 2.837 recuperados, 58 mortes, 65 infecções ativas. Torres Novas, 2.477 casos, 2.778 recuperações, 66 vítimas, 33 infecções ativas. Abrantes, 1.913 infectados, 8.825 estão curados, 71 mortes, 17 infecções ativas. Entroncamento, 1.483 infecções, 1.429 recuperações, 24 mortes, 30 infecções ativas. Alcanena, 1.264 casos, 1.209 recuperações, 42 vítimas mortais, 13 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 692 infecções, 665 das quais recuperadas, 18 vítimas mortais, tem 9 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 497 recuperações, 17 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 343 casos, 319 dos quais dados como curados, 9 mortes, 15 infecções ativas. Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Santual, com 229 casos, 220 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Supremo Tribunal de Justiça confirmou a condenação de um homem pelo Tribunal da Relação de Coimbra na pena única de 6 anos de prisão pela prática de 5 crimes de abuso sexual de crianças, de 5 crimes de pornografia de menores agravada e de um crime de importunação sexual cometidos contra 5 menores de idade. Aconteceu em Leiria. O STJ confirmou que o indivíduo cometeu 11 crimes durante cerca de 10 meses. Recorde-se que, em primeira instância, o arguído tinha sido condenado pelos Juízo Central Criminal de Leiria na pena única de 4 anos e 6 meses de prisão, suspensa na sua execução. Inconformado, o Ministério Público recorreu para o Tribunal de Relação de Coimbra, que deu provimento ao recurso.
Rádio R, informação.
No âmbito da programação prevista no projeto cultural de escola do Grupamento Templário, estão a ser preparadas para este ano letivo uma série de atividades, com destaque para a criação do Gabinete de Diversidade e Inclusão, nome provisório, onde serão desenvolvidas estratégias pensadas e dinamizadas por alunos para dar apoio a outros jovens que, por diversas razões, se sentem desamparados, discriminados ou excluídos. Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Escolas Templários, disse à ERTS que este gabinete resulta do trabalho desenvolvido durante as semanas culturais.
A ideia de criar este gabinete resultou em parte da terceira semana cultural. Nos temos apercebido a importância que tem também existir nas semanas culturais que vão passar a existir a partir de agora, a partir das próximas, da quarta e da quinta, de envolver os alunos da educação especial e também, logicamente, alunos de etnias e da interculturalidade que existe no agrupamento, portanto, alunos provenientes de diferentes países, de terem todos eles a possibilidade de participar na Semana Cultural através desse gabinete e de fazerem atividades, não só na área do teatro e outros, e de participarem nessas atividades. E, entretanto, estamos a fazer esse trabalho com esses alunos, já a preparar a quarta Semana Cultural e, logicamente, depois a quinta.
Paulo Macedo quis deixar claro que a inclusão não se trabalha apenas nesta iniciativa, referindo, ainda assim, a importância que tem para cada um dos alunos o simples facto de poderem participar na construção das semanas culturais.
Na prática, a inclusão não passa só por isto, mas efetivamente, a importância de eles participarem na construção e envolverem-se na construção das próprias semanas culturais, isto é uma mais-valia para o agrupamento e para os próprios alunos. E o objetivo é mesmo esse, portanto, a semana cultural ou as semanas culturais durante o ano letivo são para todos os alunos e para toda a comunidade. E o objetivo é que todos se envolvam e logicamente, eles também se sentem ativos e participantes e depois também temos como voluntários também alunos dessa, não só alunos que efetivamente já têm sido voluntários, mas agora também alunos que vêm destes diferentes grupos. E precisamente por isso o objetivo é que eles participem e se envolvam.
está de regresso à Feira Nova de Santiria de Ourém até esta segunda-feira, 1 de novembro. Este evento divide-se por dois locais, precisamente o Centro Municipal de Exposições, onde há lugar para a presença de diversos expositores que comercializam artesanato, máquinas agrícolas e vestuário, para além do destaque que é conferido à gastronomia. Já o Parque da Cidade António Teixeira é palco para as tradicionais diversões dirigidas a todas as idades. A arte marcou presença na inauguração, à altura em que João Moura, presidente da Assembleia Municipal, se congratulou com o regresso da feira, sublinhando a sua importância para os produtores locais.
Dizer-vos do significado e da importância de estarmos aqui hoje, que é um motivo de uma alegria acrescida. Nós estamos a começar a voltar à nossa normalidade, à nossa vida social, aos cumprimentos mais próximos e ao convívio. E esta Feira Nova de Santiria é um momento, é um local em que podemos divertir-nos com os nossos filhos nas brincadeiras lá fora, nas diversões. Podemos assistir às tasquinhas e à gastronomia do concelho, ajudando algumas das coletividades que vêm aqui a angariar alguns fundos para a sobrevivência das suas coletividades. E podemos também apreciar alguns dos bons produtos que são produzidos no nosso concelho, nomeadamente os produtos da terra, do mundo rural.
Nota ainda para as palavras de Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém. O autarca assumiu que a decisão de realizar o evento foi um risco, tendo em consideração o contexto pandémico, mas justificou a opção tomada com a necessidade de regressar a uma nova normalidade.
Foi uma decisão que entendemos tomar já há alguns meses, arriscada, porque quando decidimos reativá-la este ano não sabíamos como estaria a situação da pandemia neste momento, nesta altura, mas entendemos que era importante fazê-lo, por dois ou três motivos. Primeiro, porque entendemos que é importante começarmos aos poucos a retomar a normalidade e a retomar as vidas que habitualmente tínhamos. Depois, porque era importante e é importante dar outra vez vida a esta cidade, voltar a ter na cidade a animação tão característica de uma feira como esta, e depois também porque era importante, muito importante, que os expositores, as diversões, que têm tido momentos, têm passado por momentos muito difíceis, que fosse possível que eles voltassem também a ter a sua atividade.
Recorde-se que um dos destaques desta Feira Nova de Santiria centra-se nos espetáculos musicais, em particular com as presenças de Augusto Canário e de Ana Malhoa. A este propósito, Luís Albuquerque admitiu que o município fez um grande esforço, esforço esse redobrado perante a necessidade de colocação de uma estrutura de proteção para que as pessoas não sejam prejudicadas pelas más condições atmosféricas.
Também fizemos um grande esforço também na contratação de espetáculos, que habitualmente a feira não tem os espetáculos que este ano vai ter. Vamos ter três espetáculos que também tivemos que contratar à última da hora uma tenda para que as pessoas que queiram assistir possam fazer nas melhores condições, nas condições possíveis, tendo em conta aquilo que se prevê em termos atmosféricos, e por isso parece-me que estão reunidas as condições e fizemos um grande esforço para que a feira possa ser o sucesso que habitualmente é. Uma feira que diz muito aos orienses, que diz muito às gerações como a minha e outras mais atrasadas, que se habituaram a ver neste final de outubro uma animação extra na nossa cidade. Foi isso que procuramos fazer, é isso que está aqui. Espero sinceramente que a feira possa correr como todos desejamos, como todos ansiamos, que tudo possa correr bem.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização da Feira de Outono, iniciativa promovida pelo Centro Escolar da Venda Nova, em Casais Alviubeira, Conselho de Tomar. Depois de uma paragem forçada devido ao contexto pandémico, a tradição voltou a ser o que era no evento aberto à comunidade. A ERTE esteve em reportagem no Centro Escolar, ocasião aproveitada para falar com a professora Ana Cristina Santos, que nos explicou os moldes desta Feira de Outono.
Os meninos adoram isto, eles são os principais protagonistas, são eles que fazem os produtos, os bolos. Muitas das coisas que estão aqui à venda são trazidas pelos pais, através dos meninos, são oferecidas, utilizadas na confecção de alguns dos produtos que estão aqui e outras vendidas aqui na feira também. os pais aderem sempre muito, pronto. E acho que é uma maneira também de envolver a comunidade escolar nas atividades do centro escolar.
Ana Cristina Santos referiu à nossa reportagem que houve lugar a um tempo de preparação em todos os componentes desta feira, numa preparação que também ajuda a perceber a história envolvente a estas tradições.
Faz-se tudo também pela sala de aula. São trabalhadas, por exemplo, as receitas que são desenvolvidas, são trabalhadas na sala com eles, são feitas, vistos os produtos que vamos usar, a confecção. Pronto, depois é todo um desenrolar do trabalho até chegar ao que está aqui. Ainda ontem, por exemplo, eu estava a falar com eles e a perguntar-lhes se eles sabiam porque é que segunda-feira era feriado. A maior parte deles não sabia. Pronto, alguns até diziam que era porque era Halloween. Eu disse, não, Halloween não é uma tradição portuguesa. Na nossa tradição, no feriado de segunda-feira tem a ver não só com um feriado religioso, mas também com uma tradição mais antiga de pedir os bolinhos porta a porta. Pronto, e aí alguns já se recordavam, ah sim, pois eu já tenho ido, mas pronto, isto também é um bocadinho o lembrar dessas tradições.
O Centro Escolar da Venda Nova Recordes pertence ao agrupamento Templários, cujo diretor Paulo Macedo não deixou de marcar a presença nesta feira de outono. Este género de iniciativas, garantiu-nos, não se esgota por aqui.
Temos várias iniciativas dessas a decorrer nas escolas do agrupamento. A pesquinha do outono, os bolinhos de Todos Santos, ou as broas, tudo isto está a ser feito por todo o agrupamento. E é algo que nós continuamos a manter, porque é importante para as crianças perceberem quais são as tradições e haver essa ligação da comunidade com a própria escola. Portanto, é sempre algo que todos os anos é feito e vamos continuar a manter. O Halloween, quando começou a ser comemorado, até foi mais a nível do segundo ciclo, quando os alunos estavam a começar a ter o inglês, e como era uma tradição mais norte-americana, inglesa, começaram a festejar, e agora já se espalhou para o primeiro ciclo, eles também já têm inglês no terceiro e quarto ano. E convém separar aqui as coisas, ou seja, o que é a tradição portuguesa, dar o real, aquilo que é importado, entre aspas, e que são tradições que não são nossas, mas pronto, as crianças gostam de se divertir, não há problema nenhum. Agora não convém confundir, como é lógico. Tudo aquilo que está aqui a ser feito e que muitas coisas foram feitas por eles, precisamente isso é a articulação que existe entre os diferentes conteúdos das diferentes disciplinas que estão neste momento aqui a ser postas em prática. Não esquecer que nós temos um manual que é único, que é de História e Tradições de Tomar, e essa é uma tradição. E eles aprendem também que esta é a tal tradição. Portanto, quando dizemos tradições, esta é uma delas.
A Galeria do Parque, em Vila Nova da Barquinha, está a receber a exposição A Memória da Água, de Cristina Ataíde. A inauguração já foi feita e mereceu a presença de várias pessoas, desde logo ligadas ao panorama cultural, para além de eleitos locais, entre outros. Foi nessa ocasião que Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, deu as boas-vindas à autora, recordando que Cristina Ataíde tem uma escultura no Parque de Almourol.
É uma artista que temos uma escultura no parque, também ao João Pinheiranda, a todos os artistas que estivemos agora, nomeadamente o Centro Cultural, a apresentar os vossos trabalhos, gostei muito, nomeadamente as residências artísticas, e de facto esta exposição tem muito a ver, e eu disse isso no Centro Cultural, com o espírito do lugar. Espírito do lugar porque é aqui precisamente que começam os descobrimentos. Em 1415, com Gonçalo Velho, o homem que descobriu nomeadamente Ilha de Santa Maria e Ilha de São Jorge, nos Açores. É aqui que ele é comendador de Almourol. É aqui que depois da alteração do curso do Rio Tejo, em meados do século XVI, para o Príncipe Luís, o rico rio do outro lado, passou para estas bandas, e já lá vamos, nomeadamente, explicar aqui alguns acontecimentos, nomeadamente da margem norte.
A fechar a sessão, nota para as palavras de Cristina Ataíde, a autora da exposição, fundamentou as obras agora expostas, considerando que as mesmas têm uma necessária ligação ao concelho de Vila Nova da Barquinha.
Quando faço uma exposição, gosto sempre de fazer uma exposição relacionada com o lugar onde estou. Não me apetece trazer peças que fiz algures e que não têm relação com o lugar. E quando, obviamente, eu já conhecia muito bem a Barquinha, já cá tinha passado há muitos anos atrás, quando desci o rio e tinha dormido no meio da praça, dentro de uma combi-campo. Foi muito interessante essa minha madrugada no meio do nevoeiro, que não consigo esquecer. E também toda a experiência que eu tive ao fazer a escultura pública, que está neste maravilhoso jardim, que eu acho que vocês têm que visitar, quem não conhece tem que ir dar uma volta ao parque, que tem, além de ser maravilhoso, porque está encostado ao Tejo, tem também ótimas esculturas.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.